ZYZ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483-3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Neste domingo, a melhor banda negra do país. Grupo Talagaço. Adquira o seu ingresso antecipado na rede Rodocentro de Farmácias, Posto Iguaçu e JDC Materiais de Construção. Não esqueça, é neste domingo, dia 17 de julho, no Clube 25 de julho, início 21h30.
Ela me deixou aqui sozinho na balada.
Grupo Talagaço.
Vinha voando no meu carro quando vi lá frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração e parei. Parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei, oi, cuspido, quem me atrapalhou? Mas minha carteira pro xadrez levou um ouro. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira um malvado levou. Quando me livrei do guarda, broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. Muito vivo de longe me acenava. Pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda, broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar.
Vamos embora, vamos com o aberto. Mas cara, aqui tá fazendo frio lá fora, time aqui dentro do estúdio. Aqui tá quente, rapaz. Lá fora tá frio e a temperatura amanhã que é pra ser 4 graus. Já da vista, amanhã é domingo. Mas domingo é dia de pôr pijama, sábado, só tirar segunda-feira cedo. desse lado do meu programa, nesse momento, o momento comunitário. O camarada realmente que está trabalhando, gente, e merece destaque. Merece destaque pelo trabalho que ele faz na região dos conjuntos, principalmente do Jacir Anibelli, o Stanley e o Roberto Tio. E é um cara empolgado, um cara aposentado, um cara que podia viver passeando, e que dá o seu trabalho para uma comunidade. Uma comunidade que começou a acreditar novamente no poder que tem uma associação. Importa porque o cara que é presidente não ganha dinheiro, viu, gente? Ele põe até dinheiro dele na associação, porque eu sei que funciona assim. Estou fazendo aqui porque essa semana aconteceu uma reunião importante, até foi no Cristo Rei. Digo, mas por que, que o Jacir Anibelli está fazendo reunião no Cristo Rei? Aí fui entender com o presidente que foi uma reunião importante com o prefeito Pedro Ivo, momentos realmente de magia com o Pedro Ivo, viu, Pedro? O pessoal te elogiou bastante, aplaudiu, tinha gente até que chorou com você lá. O Pedro Ivo fez uma prestação de conta legal da sua administração. E, principal, a recuperação do rio Guaviroba, um rio que, dependendo da chuvarada, alaga inúmeras casas e que agora, acho que a partir de breve, quem vai contar isso é o Stanley, como é que foi esse encontro com o Pedro Ivo. Presidente, bom dia, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui no programa Linha Aberta. E falar do teu trabalho, como é que foi esse encontro com o Pedro Ivo, lá no Cristo Rei e um pouquinho no Cristo Rei. Bom dia.
Bom dia, Britão. Primeiramente, tenho que agradecer a você, é uma honra participar do teu programa. Você sempre está à porta, sabe? Até hoje via Facebook, é tão rápido que nem termino de digitar, o Britão já está comunicando. Isso para mim é muito importante, me dá um incentivo vindo de você, assim me torna até mais responsável ainda. Só uma pequena correção, Britão. É o presidente da associação lá do Jacir Anibelli, não é aposentado, não.
Ah, não, você não está aposentado ainda? Não, está aposentado, rapaz.
Eu sou representante comercial, faz 11 anos que trabalho na mesma empresa. E ainda tira um tempinho para a associação.
Ah, eu preciso estar aposentado.
Pois é, essa pessoa fica assim, não, você pode ter, corre, aposentado. Não é não, sabe? Então é o seguinte, essa reunião lá do Cristo Rei foi um troço, desde 2014 começou. Aquelas enxurradas que tiveram lá, né? O pessoal desesperado, a gente na água lá ajudando o pessoal a tirar as coisas. O pessoal vão queimar pneu na rua, foram pedir fazer abaixo-assinado. Eu vou falar a verdade, eu sempre fui contra abaixo-assinado, sou mais de comunicação, mas se eles estavam direto com o carimbo da associação, fomos muito bem recebidos pelo Pedro Ivo. No outro dia até eu admiro muito, falei isso na reunião, ele entrou no rio com nós, no bar, ver o que estava acontecendo. E só que eu aprendi agora, eu questionava bastante ele, eu aprendi que as coisas não acontecem na política, do jeito que a gente quer do dia para a noite. Se envolveu o IAP, envolveu o IBAMA, e eu digo para você também, envolveu muita força política. Ah, eu deu para ver a força que ele teve agora, através dele, através do secretário dele, o Ceslac. Correram atrás, e eu até digo, sempre, foi em tempo recorde. Tá? E ele chamou a gente lá, na semana passada, para assinar a ordem de início de trabalho. Eu fui um dos que questionei, Pedro, é o seguinte, você foi tão malhado por causa disso aí. Nós fomos tão questionados, pessoal duvidando. Vamos levar essa reunião para o bairro? Que nós fizemos? Fomos de casa, convidados? Explicamos da importância dessa obra, para ele, principalmente para o morador. E por que Jacir Anibelli, né? Jacir Anibelli, nós somos um conjunto, estamos um conjunto, nós temos que aprender a se unir lá. Se afeta um, vai afetar o outro, nós temos parentes, nós temos amigos lá. Tá, levamos essa reunião lá, o Pedro Ivo foi, todo empolgado, tá? O Jair Bunhago estava, o Ceslac também. Me deram espaço para falar, que nem tinha que falar, não tinha nada daquelas papeladas lá, mas tudo bem, foi agradecer o pessoal que veio. O Pedro Ivo aproveitou, já marcou o início dessas obras para segunda-feira.
Oh, que legal, segunda-feira, agora é dia 18?
Segunda-feira começa lá, ele convidou o pessoal para fiscalizar. Vai começar do rio até na ponte do Cristo Rei ali. É onde que está assoreado, sabe? Então ali você vê como é que ficou ali, tem lugar que dá 10, 20 centímetros de água passando, então choveu mesmo, não tem, sabe? Questão de lixo jogado em valeta, essas coisas foi discutido também, que também ajuda, né? Mas vai ser feito mais reunião para conscientizar o pessoal. Então essa obra, o pessoal gostou mesmo. O Pedro Rio foi lá, fez uma prestação de conta do que ele pôde fazer, pediu desculpa, na sua humildade, do que ele não pôde fazer, porque nós temos que ser inteligentes, porque a crise pegou no setor, o dinheiro não está vindo. É a mesma coisa na sua casa, você tem que fazer um arroz, ele tem que fazer também. É
verdade, cara.
Então tem muita coisa que ele não pôde fazer. E o que eu fiquei assim, sabe, eu já participei de várias reuniões, eu gosto de participar, porque a gente sempre está aprendendo. O pessoal lá no Cristo Rei, aplaudiu ele de pé.
Você veja que bacana.
Todos, sabe, foi um negócio assim, até eu fiquei, apesar que toda reunião foi feita, já tira, sempre o prefeito foi bem tratado. tem uma reunião lá no Jacir Beck, que era 10h30 da noite, ele estava medindo o centro comunitário comigo, sabe? Então, eu achei que foi muito bom, assim, eu agradeço até o Pedro Ivo pela importância que ele deu para todo esse pessoal do bairro. Não afetou Jacir de Velho. Mas por que fazer reunião no Cristo Rei, você perguntou? Por causa dos moradores, o espaço era maior, né? E o pessoal também vê que ali o seu Elcio, que é o presidente de São Paulo, o seu Valdemar, que é do Cristo Rei, nós estamos tudo junto. Nós falamos tudo a mesma língua. Tá? A gente tem uns projetos, a gente conversa sempre os três juntos para um tentar ajudar o outro. Eu acho que é o caminho para dar certo, então.
Não tenha dúvida. Eu me lembro que eu cheguei a tomar banho no Guarulhos quando era piada, Europa.
Não foi só você.
E você veja uma coisa, eu olhando para você falar, eu me lembrei aqui da Limeira, rapaz. Lá o Pedro fez um trabalho bacana, rapaz, de recuperação no rio que passa ali, porque deu uma enxurrada, alagou dezenas e dezenas de casas ali, cara. E os caras agradecem e batem palma, porque daqui, só daqui 100 anos mesmo, vai dar outro problema. A população não dá, porque de repente a população também joga sofá dentro do rio, joga geladeira, fogão. Também é complicado lidar com isso, né, presidente?
Britão, aí você tocou num... O pessoal, na verdade, ele tem que acreditar que as coisas acontecem. A partir do momento que não está acontecendo nada, o povo também, ele não toma atitude. Nosso bairro foi assim, só sair 10h30 da noite até chamar a polícia para certos casos, sai. Porque a prefeitura não limpa, nós também não temos que limpar. Hoje já mudou. Nós cobramos a prefeitura direto, toda semana lá, caçamba, fazendo reunião, distribuindo panfletos, sai. Eu acredito que a partir do momento que você passa a informação correta para os moradores, eles também querem, é a importância deles. Só que de vez em quando não há comunicação. Eu acho que hoje, se não houver comunicação, o pessoal não ficar sabendo como é que funciona, ele acha que ele está agindo certo, colocar ali, sabe? Só que aí começa a acontecer o rio, começa a acontecer o rio ficar trancado, dengue, essas chikungunhas, esse negócio que acontece, é tudo, é culpa nossa. Só que você conscientizando, comunicando o pessoal, as coisas acontecem, então. Eu não sei, eu sou muito otimista nesse ponto, sabe?
E como é que é? Então começa, o trabalho começa segunda-feira com aquelas máquinas Proclaim, deve ser? Da onde para onde?
Tá, então o seguinte, o Pedro Ivo explicou para nós que só tem uma máquina que faz serviço, só um operador que sabe fazer. Ele deve ter começado essa semana, ele está terminando um tanque. Quanto à parte técnica, eu não sei te falar direito, sabe? Que se você falar aqui, eu vou estar te mentindo. Mas o operador que sabe trabalhar, ele vai começar ali do Rio Iguaçu.
Do Rio Iguaçu?
Do Rio Iguaçu até na ponta do Cristo Rei. Sabe? Agora,
onde é que é essa ponta do Cristo Rei?
Ponta do Cristo Rei é onde sai da padaria, subindo ali pro...
Que vai lá pro... Muzolão?
Muzolão.
Ah, tem essa ponta ali.
Ali pra cima tá beleza, sabe? E também tem, sabe, lá até a parte, meu fã, questionar a parte do bueiro lá em cima, que vai lá pra cima, no Jardim Roseira, aquela parte, né? Vai ser tudo limpo que lá, sabe? E daí, quanto, assim, profundidade, largura, isso aí é mais parte técnica, sabe? Sim. Tá lá nos papel lá, foi discutido isso aí também, mas o pessoal vai estar fiscalizando. Até foi nomeado uns para fiscalizar, sabe?
Que bacana.
Vai estar lá o povo...
E a demora, porque realmente, se não tem força política do IBAMA aí e no IAP, a coisa é complicada, porque é meio ambiente, né, cara? Por isso que demora mais, né?
Eu fui, umas vezes que eu fui lá questionar, até, sabe, assim, quando acabamos discutindo, depois, se você colocasse a máquina lá, então, prende-se a máquina, prende-se o operador... E prende o prefeito.
Isso é complicado,
então,
né, cara?
E a gente que está na reunião, você sabe, tem um pessoal meio questionando, mas eles não sabem disso aí. E você não pode ficar passando, senão o pessoal fica chamando, ah, você acredita em histórias. Não é isso, não. As coisas eu vi, estava acompanhando, estava torcendo que isso acontecesse antes do Pedro Ivo
sair,
porque eu aprendi a respeitar ele. Dentro dos seus limites lá, aprendi a respeitar ele. Sabe? Então eu queria que saísse. É uma obra importante, eu acredito, para os moradores, para nós da região, e para o Pedro Ivo também. Sabe, ele também estava bem empolgado com essa obra, essa obra aí.
Eu vi esses dias, rapidamente, a tua filha com as alunas se apresentando aqui na Praça Ciro Luz. Aí eu vejo o entusiasmo dela, que hoje é formada em Educação Física. E está na luta para procurar e vendo seu crescimento profissional. E o trabalho de formiguinha que ela faz no bairro, as conquistas dela junto ao Jacira de Belli, né? Isso não deixa você muito mais orgulhoso como pai, porque a gente sempre quer pai coruja, né, cara? Mas um trabalho de uma menina, porque ela é menina, né? Menina é mulher, né, gente? Mas menina pra gente que é bem mais velho. A gente se sente orgulhoso, né, Stanley?
É verdade, Britão. Bom seria se todo presidente da associação tivesse uma filha que nem a Thaís. Sabe que você tá acabando de ver com o nível baixo e precisa recarregar?
Ela
é um entusiasmo fora de série. Ela que me ajudou no início do projeto, começamos com o projeto de dança, pai, vai dar certo, e houve uma mudança no bairro. Não falando mal, mas nosso bairro lá ele só tinha bingo, sabe? Então eu disse, não, é importante, até concordo, mas a terceira idade ele tem a sede deles, né? Vamos continuar dando um dia para a terceira idade, mas vamos juntar nossas crianças. Vamos mudar o pensamento aqui, porque tinha criança que queria fazer balé, queria fazer jazz, queria fazer ginástica, e tinha que vir para a cidade, paga lotação, vende bicicleta, paga bem mais caro. As mulheres queriam fazer zumba, paga mais caro. Foi se adaptando o horário com o preço, do jeito que ela podia, e continua, já estou na segunda gestão, ela está junto comigo lá, com o projeto dela, cada vez crescendo mais. Hoje, alunas que começaram com ela lá, já estão dando aula.
Que bacana, né?
Tá? Então incentivou a responsabilidade da aluna, a dela fora de série. A responsabilidade dos pais.
Porque são todos, são várias idades, né?
Não, ali pega pequenininho, hoje foi um sarro, a mãe levando, mãe com criança no colo, levando o pequenininho ali, que ali, sabe? Você sente, poxa, mas você tem que fazer mais coisas. Então, quer dizer, o objetivo foi alcançado, o que você queria, sabe? Mas a apresentação, Britão, até aqui aproveitar o espaço, agradecer a Secretaria de Cultura de Porto União. É, qualquer evento que tenha, eles convidam nós.
Que bacana, né?
Lá nós fomos na estação, fomos na Praça Cerluza, na Festa da Fogueira de São Pedro. E falar do Centro Comunitário Jacirin Bela em parceria com a Companhia de Danças Estrela.
Que bacana.
Sabe? É legal, sim, e os pais vão mesmo. E a gente continua se emocionando como se fosse a primeira vez.
É, sempre é uma emoção.
Não, não tem, sabe? Você como pai, assim, como vê criança, sabe, qualquer um, você se emociona. E você vai junto e aquilo te incentiva cada vez mais, sabe? E ela tem uma novidade, agora ela foi, assim, posso dizer assim, premiada, ela merece, né? Dia 21 estão viajando para Joinville no Festival de Dança.
Opa, que chique, cara.
Um centro comunitário está indo para o Festival de Dança.
Que bacana, sabe? Né,
digamos assim, tem certo sonho que começa a se realizar no bairro, sabe? É, além desse aí da dança, que está sendo um sucesso, continua sendo, eu acho que eu lembro para você que minha ideia era formar um grupo de violeiro no bairro. Não sei se você
violeiro. Lembra. Como é que tá isso aí?
Tá, eu contar para você que eu comecei com 3 violão doado e tinha 2 crianças. Pessoal, meu, no bairro eles não acreditam, né? Hoje eu tenho 7 violão doado e 43 crianças.
Meu Deus do céu, dois, que dois. Espetáculo, cara.
Betes, eles começaram não sabiam nem pegar no violão direito. Hoje eles se apresentam já, tiveram já 3 apresentações. Eles estão se apresentando em escola. Dentro do limite deles, né? Escola, na creche, na festa de São Pedro. É o nome do grupo, que fizeram um sorteio lá. O nome é Viva Melodia. Eu tenho que agradecer aqui, talvez você conheça, é o professor Vinícius Medeiros. Ele tem 16 anos.
Que bacana.
Veja a troca de ideia que nós tivemos, a responsabilidade de um rapaz de 16 anos. É, vamos fazer aula de violão no bairro? Vamos. Vamos fazer barato? Vamos. Porque é 70, 80 real. E eu não desvalorizo porque tem que valorizar a profissão.
Sim, cara, não tem essa profissão.
Ele fez a 10 reais por mês.
Ah, que tadinha, cara.
Só que eu coloquei para ele, você está fazendo um serviço social, devagarzinho as portas vão se abrindo para você. E por consequência disso começou a aparecer aula particular.
Ah, que bacana.
E ele está com uma empolgação, assim, incrível. As crianças também. A apresentação na Festa de São Pedro foi de arrepiar. Eu me emocionei de novo, que é bobão, velho, né? Mas a gente estamos junto com as crianças. Nós somos 2 grupos, agora vamos fazer um uniforme para eles também, né? É junto com. Agora saiu a ideia, a gente vive correndo atrás do desafio, né? Vamos fazer um coral. Conversei com a Marisa da terceira idade, é onde os violeiros, que são as crianças, vão tocar e a terceira idade vai cantar.
Ah, que legal!
Música sertaneja, sabe? Menina porteira, negócio assim. Vamos juntar as gerações. Então você vê ali no bairro, a gente tem bastante desafio, Brito. E o desafio é bom, sabe? Eu gosto disso aí. Eu tenho que agradecer muito a minha família, para aprender a repartir, eu com o Centro Comunitário. Eu tô toda noite no Centro Comunitário. O projeto da capoeira, o pessoal tá saindo pela janela. Terça e quinta. Funcionou legal, o professor Natan Marinho também coordena bem, sabe? Eu não vou dizer assim que não dá problema, porque criança, sabe, tem uma energia, Britão.
Não, não para quieto, cara.
E eu até eu vou lá, se vocês têm bagunça, vocês têm direito a fazer bagunça. Sabe que na hora... Dá aula na hora, né? Tem que se respeitar. E tá dando certo sim. Por novo, aula de tênis de mesa.
Olha aí,
cara. Eu tô rodeado de amigos, brincando, me dá até medo esses amigos que eu tenho. Eu falei do projeto da mesa de ping-pong, já tinha 2 mesas de tarde lá.
Que bacana, cara.
É, aula de xadrez. Ontem eu tive a ideia, conversei com os falaram, já ganhei um tabuleiro. Então, de brincando, eu tenho até medo de falar as coisas, sabe? A gente tem, o pessoal do bairro, eles querem fazer as coisas, então. Só que diz, professor, não é professor. Alguém do bairro que vem passar o seu conhecimento.
Que bacana isso.
Então você acaba envolvendo todo mundo. É toda noite na saída, tem um pai, tem uma mãe, tem um avô querendo saber como é que tá as coisas, fazendo uma roda, uma discussão. É, premiação, por exemplo, se apresentam bem na creche, eles têm direito a jogar ping-pong tal dia, e ficam empolgados. Então, uma troca de favores que a gente tem, sabe? Você chega de vez em quando e fala, não quero que corram aqui, sabe? Podem se machucar. Ter respeito, é boa noite, sim senhor, não senhor. Um exemplo agora, segunda-feira, então, eu queria ter mais, eu fiz um teste. Com 16 anos, o Vinícius, convidei ele para ir na reunião da Câmara de Vereadores. Para ele aprender como é que, né, colocar, mesmo respeito, calça social, sapato, gravatinha.
Você vê que amor, cara.
O cara foi elogiado na Câmara, falaram sobre o nosso projeto, sai. É isso que eu quero colocar, porque ela, existe caminho diferente. Problema de violência está tendo em tudo que é lugar. Estamos organizando uma reunião, nós vamos fazer uma reunião, convidar o capitão Golemba, se for possível o Conselho Tutelar, vamos conversar sobre violência lá. A nossa parte dos comunitários estão fazendo. À noite, no nosso bairro, não tem criança na rua. Se tiver, eles estão no centro comunitário. Os pais ficam tranquilos, eles saem, vão para o centro comunitário, termina 9 horas, eles vão direto para casa. Tá? Então, a nossa parte lá nós estamos fazendo, Betão. E, como eu te falei, os desafios são constantes. Mas você acaba gostando, eles se incentivam. Né? Assim, eu já fiz alguma coisa que não deu certo lá. Já fiz, tentei alguns cursos que não deu certo. Mas eles acham que hoje o presidente da associação, assim, ele tem uma bola de cristal. Não tem, não. Aí eu falo assim, morador, trago as ideias de vocês, então vamos correr atrás. A minha diretoria também, você veja a mentalidade que nós tivemos de mudar do jeito que era e o jeito que está agora. Me apoia em tudo. Se pode, o que se pode, deu de ideia, eles apoiam, sabe? Apoiam, vão lá, que agora nós vamos colocar uma iluminação lá fora, que nós não temos espaço, então. Não temos espaço, vamos colocar refletor. Vamos ajudar a instalar, então não precisa gastar dinheiro com parte elétrica, não sei. Então, a diretoria está junto. Isso também é importante, né,
Brito? Ah, não tendo. O presidente, geralmente uma associação começa com o presidente, mais 30 camaradas e termina com o presidente. Só. Quando a diretoria é atuante, as coisas acontecem. Eu quero dizer para a gurizada meu violão, rapaz, que o meu sonho sempre foi tocar violão. Eu dizia para os meus dois filhos, toquem violão, rapaz, porque aonde você for com violão, as menininhas chegam. Você já toca mais uma, toca aquela, você toca. Cara, você vai ser importante, rapaz. Qualquer instrumento que você vai tocar, mais um violãozinho, na areia da praia, já enche de gente, rapaz do céu. Interessante isso. Sem contar que nessa brincadeira de aprender a tocar violão, eles têm uma profissão, né? Podem tocar violão, podem tocar guitarra, podem tocar baixo, podem tocar num conjunto musical também, né, cara?
Pois é, então, essa parte profissional a gente deixa assim para frente para ver. Mas o que eu coloquei para eles nas reuniões que eu participo, eu sempre faço uma reunião, principalmente com os pequenos, sabe? Eu coloco para eles que para eles não existe desafio. Como eles não sabiam pegar no violão hoje estão tocando, qualquer coisa que vem de desafio eles podem fazer. Tá? Então é isso que é a ideia minha lá no centro comunitário, é que não existe desafio, pensa. Se eles estiverem num bom caminho, qualquer coisa que aparecer eles podem fazer. Ou é um violão, ou é uma flauta, ou de repente no futuro uma faculdade, uma universidade. Tá? Isso aí serve de exemplo para eles. Tá? E serve de exemplo para os pais também. Porque no nosso tempo nós não tinha tempo de fazer isso aí, Britão.
Não
tinha oportunidade.
Não.
Tá? É difícil. Então é essa a intenção que eu tenho hoje no centro comunitário. E eu procuro me cercar de pessoas boas, pessoas positivas, tá? Para me incentivar. Você faz parte de uma delas, assim, porque me incentiva através dos comentários que nós sempre fazemos, mesmo não sendo no programa. Eu acompanho o teu programa de manhã cedo, à tarde, quando dá, toda linha aberta, eu escuto, porque são pessoas inteligentes, por isso que eu me sinto até honrado ter um espaço aqui.
Que é isso?
Porque você vai se carregando de coisas boas, de ideias boas. Sem querer, de vez em quando, você fala alguma coisa, puxa, mas isso aqui vai dar para encaixar aqui. A experiência é tudo hoje, sabe?
Não tem dúvida.
E a gente, cada vez que eu vendo um programa aqui, eu já saio carregado com coisas mais boas, sabe? E hoje, que nem lá no... O bairro para escutar, né?
Que bacana.
Isso aí, pessoal, com certeza vai me ajudar mais ainda. Toda vez que eu vim no teu programa, todas as vezes, não querendo elogiar tanto você, mas eu elogio. Toda vez que eu voltei, o pessoal elogiou. Nossa, mas como ficou legal. Eu não sabia que tinha isso no bairro.
É verdade.
Veja a importância da comunicação. Sabe?
E como é que está o bairro em si?
Tá,
as ruas melhoradas, aquilo que vocês pediram está acontecendo, vai acontecer?
Teve bastante melhor. Eu digo que você teve bastante, assim, lombadas precisamos, alguns buracos estavam perigosos ali na Paulo Frontin, principalmente, para a salutação conseguimos. Tipo assim, não foi conseguido mais por causa da atual situação. Só que eu tenho uma notícia muito boa, sabe? Muito boa, que eu pedi autorização para o Ivo ontem à noite, depois que você me convidou. Que eu não gosto de mentir. Aí o Pedro Ivo me fala, sim, não. Pedro, vou no programa do Britão, um programa sério. eu tenho que falar. Eu vou dizer para vocês, o asfalto da rua Paulo Frontin vai sair.
Olha aí, gente.
Ele fez reunião nas casas. É, o que está acontecendo é o seguinte, ele está fazendo com a equipe dele para cortar os custos. Ele já explicou como é que vai funcionar. E uma equipe profissional que lida com asfalto tem uma rapidez e outra equipe que está aprendendo custo baixo é mais devagar. Mas só que eu digo para vocês, eu vi onde foi feito o asfalto, a qualidade é fora de série. Tá? E ele falou para mim que vai sair, porque vai sair. Outra notícia melhor ainda que eu tenho, isso já, não para mim que sou presidente, mas morador, a reforma e ampliação do Centro Comunitário de Justiça NBL vai sair. Dia 1º tem abertura do envelope de licitação. Então você vê, isso é uma notícia importante para o bairro também. Porque hoje eu estou presidente lá, amanhã eu não sei.
Verdade.
Né? Então vai ficar lá que é para aniversário que a gente consegue. E para fazer os cursos, que hoje eu conto para você. Eu tenho, por exemplo, na terça-feira o pessoal está fazendo capoeira. Na outra parte estão fazendo ginástica. E o pessoal da aula de ping-pong está esperando para entrar. Então se tiver um espaço maior, eu posso colocar mais curso lá. Posso reunir mais crianças. E a gente fala do Jacina Nibeli. Mas se eu trouxesse aqui para você os lugares, tem criança do Roseira, tem do João Paulo, tem do Cristo Rei, tinha criança do Bom Jesus.
Você veja, cara.
Você veja, então.
Não estão na rua, não estão quebrando foco, não estão fumando, não estão fazendo trampolinagem, estão aprendendo alguma coisa, né, presidente?
E até vieram com a ideia, vamos mudar o nome do Centro Comunitário, é Centro Cultural Jacina Nibeli. Sabe, então você vê, mas é bom, é britão. Você vê, você sai às noites, sábado, conversar, se horas de idade, eu vim conversar com você. Eu vim pedir de problemas que está tendo no bairro, problemas de doença, sabe? Vim conversar com você. Eu me sinto importante poder ajudar. Eu, na verdade, não ajudo. Eu tenho amigos, eu tenho contatos que ajudam. E a coisa acontece, é cadeira de roda que precisa. Puxa vida, você liga lá, acontece. Teve um caso, uma senhora aqui, eu vou falar o nome dela, Valdina Denebrit. Ela tem uma criança, o Henrique, até não pediu para divulgar, 1 ano e 4 meses, tem laringomose, laringe fechada. Eu não quis ver porque criança me comove, mas não precisou porque ela mostrou o laudo lá. Ela veio pedir fazer uma rifa no seu comunitário. Eu pensei, poxa, mas é uma rifa? Eu fui ver lá. Está chegando agora, meu amigo.
Está chegando, Carlos Agostinho, nosso diretor, Gilberto Brits, cumprimentando Stanley, presidente do Jacira Niber.
Tá, retornando aqui.
Uma novidade, Gilberto Brits?
Não, eu estou aqui com o Carlos Agostinho e nós estamos vindo a entrevista tua com o nosso presidente. Como é que é a figura?
Stanley, nome de artista de cinema, né?
Não, Stanley Hopkins Steel. Eu com o Carlos Agostinho vinha falando, viu, Stanley? Desculpe interromper, estava espetacular. Mas pela postura de um presidente da associação, de tudo aquilo que a gente vinha conversando, passamos ontem conversando em reunião e tudo, e a gente chegou bem naquilo que o Stanley falando. Uma seriedade, uma sobriedade, falando coisa com coisa, dentro de um processo de crescimento, de um processo democrático, de abertura, de participação popular, de participação de bairro. E eu fico impressionado. E até nós, tomara que chegue a tempo só para complementar. Você, pela entrevista, Stanley, pela projeção do que é uma liderança de bairro. E eu estava vendo aqui no Jornal Comércio uma entrevista do Mercedinho, que é um líder sindical, operário, dentro da tua filosofia, de que todo mundo tem que dar uma participação, de não fugir de nenhuma responsabilidade, de onde você mora, de onde você trabalha, de que país que nós queremos construir. E por isso que eu até disse, vamos apurar, né, Carlos? O Carlos é nosso diretor-geral da rádio, dizendo, para cumprimentar pela brilhante entrevista, pelo que você está fazendo no bairro, e que isso sirva de exemplo para todos os presidentes de associações, e que a população isso, né, entenda e ajude o trabalho de vocês. Eu conheço muito bem o bairro de vocês, eu fiz os dois conjuntos, João Paulo e Cristo Rei, sei no Jacinto Nera, que foi em função do trabalho que eu fiz naquela época como prefeito, e fico muito contente de que esteja em boa direção. E essa entrevista deverá ficar marcada, grave, porque foi uma das boas entrevistas com o líder comunitário. Parabéns a você e toda a tua comunidade pelo brilhantismo e o trabalho de você e de toda a tua diretoria, viu, Sten?
Oh, valeu, obrigado. Bertão, não te falei? Os caras me aumentam a responsabilidade, cara, aí jogam pra gente aí. Mas é como é bom, sabe? Isso aqui é aquela carga na bateria que precisa, sabe? Quando você está lá meio murchando, alguma coisa, caso, céu, você agora me desmontou.
Agora, são dois líderes políticos, né, cara? E que estavam escutando vocês. Que aqui não tem combinação, gente, comigo.
Boa, não,
aqui não tem nada que combinamos que vão falar, nada. Aqui a conversa flui. E é legal, porque são dois líderes indiscutíveis. Gilberto Luiz foi prefeito de Vitória, foi ele que construiu o Cristo Rei, o João Paulo II. foi vereador duas vezes, e estão escutando nós. Eu acho que essa é a função do Linha Aberta. A gente não mede a audiência que o programa tem. Não é porque sou eu, porque esse programa aqui foi comandado 25 anos pelo Ayrton Montoro Filho, é um programa que tem 40 anos e a razão do sucesso são vocês que são os nossos convidados. Então, mas é bom ver isso, né, Stanley?
Muito bom. Posso continuar?
E essa criança?
Deixa eu contar, cara. Isso aí, comoviu, ela mostrou o laudo, ela veio pedir o centro comunitário para fazer uma rifa. Mas eu tinha reunião no Cristo Rei, né? Fui lá, fiz a reunião, no outro dia fui lá, me comoveu, disse, não, vamos fazer, nós vamos fazer um bingão. Peguei uns contatos que eu tinha aqui, estão de 5 minutos, só parceiro, nós vamos fazer um bingão para custear. Só que as coisas acontecem, parece que está tudo tão certo, foi conversado com o Pedro Ivo também, né? Primeiro com o Pedro Ivo. Quando eu cheguei para falar que eu ia fazer o bingão, já estava tudo resolvido. O Pedro Ivo pegou a criança no colo, por sorte ele viajou para Brasília com o presidente do Pequeno Príncipe, ele nem me autorizou a falar isso, eu estou falando já uma fofoca aqui, sabe? Ligou e já está marcada a cirurgia. E está marcado o tratamento da criança.
Meu Deus do céu.
Então você vê no bairro, é bom quando vem procurar a gente, porque a gente se sente importante. Mas eu vou fazer o bingão do mesmo jeito. Eu vou fazer. Falei com a diretoria, por isso que o Diego é muito bom. Vai todo mundo fazer. É os amigos políticos que eu tenho. A data vai ser dia 9, depois da eleição. Por sorte minha. Eles vão continuar me ajudando.
Tem mais um caminho que você pode procurar. Essa criança que é de União Vitória?
De União Vitória. Mora ali no
bairro. Então você pode procurar a ALEP, Associação de Reabilitações de Lábios Leporinos. Essa criança pode ir de graça para Bauru, São Paulo. É só você fazer o cadastro social da mãe, leva a mãe junto e faz quanta cirurgia foi necessária, graças à ALEP. É uma associação que funciona atrás do supermercado Superpão. Tem uma casa que estão construindo. A sede deles hoje é ali na Construtora Estrubino. Eles fazem o bazar. E a ALEP é uma associação que tem há mais de 30 anos e que só cuida dessas crianças.
Você vê, ó, que legal. Não, e o mais interessante, isso aqui, pegando esse caso, que foi um caso importante, como outros aconteceram, foi que indicaram, se não, você vai lá, fala com o presidente, ele tem bastante amigo, eles resolvem. A importância das amizades, né?
Amizade. Então, eu acho que você tem mais um passo para dar, que é a ALEP também.
Não,
você, né, pode colocar a ALEP que você vai... Você vai ver que é uma associação que atende 14 municípios há mais de 30 anos, fazendo isso gratuitamente. Eu entrevistei aqui a Sueli Martins, presidenta da ALEP, a questão de 15 meses atrás, do trabalho maravilhoso que eles fazem com 203 pessoas, porque tem problema de criança que demora 20 anos para terminar a cirurgia total.
Interessante isso aí, Britão. Eu tenho outro assunto no centro comunitário que eu vou. É mais um desafio. É ano político. E hoje nós temos bons e maus políticos. Como vão filtrar os políticos hoje? Conhecendo mais sobre política. Eu vou abrir o centro comunitário para candidatos a prefeito, candidato a vereador, e vou chamar os moradores. E lá eles vão fazer um debate com todos os candidatos. Para chegar o dia da eleição, eles vão saber quem votar. Eu acho um negócio interessante, porque eu acredito que muito da política que está acontecendo hoje. Por pessoas que não sabem quem está votando. Claro que hoje na Câmara lá, federal, os deputados, a maioria que estão lá não foi nós que votamos. Eles foram de carona, vocês devem concordar comigo, né?
Sim.
Mas aqui, vereador, prefeito, nós temos contato, eu acho que nós temos direito a conversar com eles, vir conversar. Eu estou fazendo um projeto que eu quero um vereador no bairro, para pedir voto e depois. Eu tenho uns amigos meus que me acompanham já na segunda gestão, sabe? Eles aprenderam a importância que é um centro comunitário. Mas eu acredito que vai dar certo. Se o vereador for lá, cada um tem uma ideia, de repente, assim, o cara que nunca aparece vai impedir voto. Não é questão de... Vem colocar os projetos. Vamos analisar. Vamos conversar, vamos questionar.
Eu não sei. Com xixo ou sem xixo? Não pode. Não pode, pode dar nada.
Eu acredito que vai ter bastante aniversário. Mas... Só que no centro comunitário, não. No centro comunitário vai ser reunião mesmo, sabe? Então.
Eu acho que é a seriedade que a gente quer da política. Pelo que o país está passando, né, presidente? A gente quer seriedade na classe política. Eu acho que é um bom caminho levar os candidatos e conversar com a população. Não vai ter xixi porque é proibido, não vai ter comida porque é proibido, mas a importância é de mostrar a cara. E dependendo de qual cara, vai lá e diz o que você quer ser. E a população que julgue.
É verdade, mas e sabe, tem uma reunião, eu até falei para eles assim, reunião, na minha reunião no centro comunitário começou indo 5, 6 pessoas. Hoje nós voltamos no centro comunitário. Tanto que eu estou insistindo, já faz segunda gestão, para ampliação e reforma do centro comunitário. Porque o pessoal quer participar. pessoal quer participar. E eu falei, pode ser que vá pouca gente, que o pessoal ainda não acredita muito na política do jeito que devia. Ele não dá a devida importância do jeito que devia. E até vieram para mim, você não vai ser candidato a vereador? Por que que eu vou ser candidato a vereador, se eu faço política todo dia?
Verdade. Política é cumprimentar o vizinho. Ô, vizinho, bom dia. Você já está fazendo política de boa vizinhança?
Claro. Eu acho que você tem que estar bem preparado para representar o povo. E a partir do momento que eu estou lá no bairro e tenho uns amigos bem preparados que me ajudam, vai continuar do mesmo jeito. Eu acredito que até é melhor. Sabe? Só que tem que exigir aquele elo, aquela parceria entre a prefeitura, a Câmara de Vereadores e o presidente da associação.
Verdade.
E falando em presidente da associação, eu fico meio triste de vez em quando, Britão, que hoje eu achava que nós podíamos estar em 5, 6, 10, 12 presidentes da associação. Nós tínhamos que ser mais unidos. Porque se a professora Thaísa dá aula de dança no Jacir Anibelli, nós podíamos fazer um projeto para toda a associação. Valorizava ela e valorizava cada bairro. Se o Vinícius Medeiros de dar aula de violão, podia dar em toda a associação. Sabe, eu passo isso para o Anacleto, de vez em quando, só que você tem que fazer as coisas... pessoal acreditar primeiro. Eu ainda sonho que a gente consiga juntar essa associação de moradores e fazer um projeto para todos eles. De repente, se reunir no final do ano, fazer um festival.
Ah, não tenho dúvida.
Que legal que seria.
Seria um sonho, né?
Não, eu tenho. E sonho e acontece, sabe? Eu sou meio... brincando no chambolão, sou muito otimista, mas a aula de violão eu sonhava. Nós fizemos uma apresentação no final do ano, chamei violeiro, aí disse, ó, próximo ano, quem sabe, vai estar o nosso violeiro tocando. E já estão tocando. Sabe que já pensou que seria legal valorizar o pessoal do bairro, o pessoal da região... valorizava a família, que eu sempre digo que a família é a base de tudo.
Ah, não entendo.
Ah, se o teu filho está tocando, você vai participar. Isso marca para a criança. Isso não tem. Seu avô vai participar de uma apresentação, vai buscar o aluno na aula à noite. Isso marca para a criança. E se tem aquela base, Britão, ele não está na frente da televisão, desculpa falar, do meio de comunicação.
Computador.
Televisão hoje.
Jogo.
Novela.
Deus
isso
Deus.
Aí é uma maldição, porque a criança vê aquele celular que ele tem, diz, é tudo facinho, tudo. É. Eles acham que é fácil, daí se ele não consegue, ele vai roubar.
É.
Aí como derrota tudo.
Sabe? Verdade.
Então isso que o meu pensamento é esse aí, Cristão.
Que bacana, cara. Que mais novidade nós temos, meu presidente?
Pois é, agora tem as meninas viajando lá para Joinville, né? Nós temos agora a formação desse grupo de coral, que vamos formar mesmo. Eu vou convidar você para a apresentação. A gente vai preparar para o Natal, a gente está pensando já o coral já para o Natal. É aula de xadrez, já tem uns dois que querem ensinar, tem o tabuleiro, por enquanto só um, mas eu tenho certeza que eu consigo, né? E eu estou ansioso agora para o dia primeiro, então. Dia primeiro, se abrir o envelope e começarem a construir ali, deu feito. Eu tenho aula de informática para levar de graça para as crianças.
Você veja que bacana, cara.
Só não tem jeito de colocar do jeito que está nosso prédio lá, sai. E diz, a associação tem que se manter sozinho. Concordo, dou maior razão. Só que do jeito que eu peguei os projetos, do jeito que cresceu tão rápido os projetos, não tenho dinheiro, aí não tem hoje fazer bingão para arrecadar aquilo ali. Hoje a construção daquele prédio vai ser 70 mil. Vai ficar excelente o tamanho que foi feito o projeto, que o prefeito passou para nós, sabe? Então, a gente pode se manter. A gente faz, a gente tem, por exemplo, quebrar um vidro, telha, as coisas, a gente tem a manutenção da gente, sabe? E depois o pessoal lá no bairro, foi bom tocar agora aqui. A prefeitura não ajuda? Ajuda. Ninguém vê. Porque a luz e a água, desde que eu entrei na primeira sessão, a prefeitura que paga. Então já não preciso cobrar, por exemplo, do professor de música, não preciso cobrar porque a prefeitura paga a luz. Então a prefeitura está fazendo a parte dela. Mas eu garanto para você, se a prefeitura me der um prédio novo, com mais espaço, mais segurança, eu, em troca... faço mais. Você vê, eu acho que para a prefeitura seria uma boa esse projeto da Associação do Bairro. Hoje eles são professor de música, mas a prefeitura não põe dinheiro. Capoeira não põe dinheiro. Professor de dança, a prefeitura não põe dinheiro. Muito pelo contrário. A prefeitura, quando faz política, usando as crianças. Eu acho que é mais interessante. Se você faz um projeto bem feito, da Associação de Moradores da União da Vitória, poxa, o prefeito acaba levando a fama dele.
Ah, não tenho dúvida.
Sabe, eu acho que a cultura hoje é uma propaganda política, Beto. Sabe? Então a novidade que eu tenho é sair o asfalto da rua Paulo Frontin lá, vai sair, o prefeito garantiu, asfalto, calçados em paver, tá? A Academia da Saúde já foi inaugurada, falta a ligação de luz e água, o Dragone, na sua inteligência, ele já autorizou a professora Thaís a usar para fazer ginástica lá, porque ela é formada, então já estamos usando, sabe? Então, a novidade é sair, tem uma parceria boa com a Cátia, lá do Posto de Saúde. Estamos sempre conversando, a gente cede o centro comunitário para a reunião deles também. Tem reunião da terceira idade, toda quarta-feira. Ginástica Saúde também está aberto, Ginástica Saúde é tarde. O pessoal está fazendo, tem uma feirinha ecológica lá, toda semana, toda quarta-feira à tarde. Então, fora os cursos, a gente tem bastante coisa acontecendo lá, Britão, sabe? Bacana, e tem bastante cara. Novidade vindo por aí, sabe? Eu, como eu sempre digo, os desafios da gente não param. E com ajuda dos meus amigos. E hoje, com o Brito incentivando o Carlos, então eu acredito que as coisas só têm a melhorar. Numa época de crise, que o pessoal fala de crise, mas é, eu sempre penso numa frase, você tem que aprender a crescer com a crise, sabe? Porque tem lojas fechando, tem gente se queixando, mas tem lojas aumentando. Veja que exemplo nisso, tem entrevista da Pormada agora há pouco.
Você veja, né?
Pois eu estava escutando isso ali, puxa, você veja o pensamento, sabe?
570 então, empregados, cara. No momento de crise, eles estão investindo.
É, se você colocar na tua cabeça que existe crise, você fica em casa, você não sai. Tá, agora, pelo menos, você tem que pensar, puxa, tem crise, como é que eu vou driblar a crise?
É.
Sai? Então, nós estamos fazendo nossa parte lá no Centro Comunitário da Cine Bélica, a diretoria, com o pessoal do bairro, que eu tenho que elogiar os pais também, não posso deixar, com o apoio da minha família, nós estamos fazendo diferença, Britão. Sabe? E eu acredito que a nossa sementinha nós estamos plantando.
Que bacana.
Tá? Sempre, tudo que você planta, você colhe. Eu acredito que a colheita nossa vai ser boa, que futuramente bacana. Lá, sabe? Eu tenho um exemplo muito bom do Capitão Golemba, numa palestra que eu fui, onde ele chamou a atenção dos vereadores, ele falou, o que vocês estão fazendo para nossas crianças? Sobre câncer esporte, curso, essas coisas. Aquela palestra dele me marcou e ali que começamos, sabe? Eu vou ter a oportunidade de levar ele lá no seminário e explicar bem mais certo como é que funciona isso aí, sabe? Mas são exemplos bons, que eu pego assim e a gente leva lá pra dentro e vem dando certo, sabe? Porque as coisas são boas, então.
Não tenho dúvida.
Tá certo?
Presidente, quero agradecer você mais uma vez pela tua vinda aqui. Sabe que aqui a porta para você não tem travela. Sempre que precisar nós estamos conversando. Estamos se vendo na rede social, um abraço, beijo carinhoso na tua filha, fenomenal essa Thaís, me lembra da minha, que ela quer mudar o mundo, rapaz do céu, e acha que é a maior facilidade do mundo, e se bate, e vão atrás, mas acho que isso que nos dá prazer de ter filhos maravilhosos como você tem. Um abraço, meu presidente, obrigado.
Valeu, Britão, um abraço, obrigado ao espaço cedido, ao apoio, a toda a diretoria da rádio, né? E as portas do Centro Comunitário da Cineberg estão sempre abertas para vocês lá.
Um abraço. Vamos lá qualquer dia. Jefinho, voltamos já já, Jefinho.
CYJ 203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Food Truck! Food Truck! Vem aí! Primeiro Festival de Food Truck de União da Vitória. Dias 16 e 17 de julho, na Estação União. Muita comida e música ao vivo. Mais de 12 food trucks, com uma gastronomia variada. E ainda, parque inflável para as crianças. Primeiro Festival de Food Truck. Primeiro Festival de Food Truck. Apoio Jornal Comércio. Inova Comunicação Visual. E Toque Internet. Realização 4Play Eventos.
Do teu mar, linda.
Bora então, 15 para meio-dia, programa Linha Aberta fazendo sucesso, né? Lógico, mas não sou eu não, eu só sou apresentador, quem faz sucesso realmente são os nossos convidados. Nesse bloco, o reitor da UNILV, Alisson Franz, que na realidade fizeram um bom trabalho aí com o Lúcio Passos desde o início. Quero te cumprimentar aqui mais uma vez, sempre que eu vejo você eu cumprimento, porque abriram as portas de uma faculdade que é do povo de Univitória. Foi feito com o dinheiro da população, e a população não sabe que tem esse patrimônio que é a UNILV nas mãos dela. Bom dia, meu reitor, satisfação tê-lo aqui, obrigado por ter atendido meu convite, eu sei que saiu de um compromisso para vir aqui nesse momento.
Bom dia, Britão, bom dia a todos que nos ouvem, que é isso, um pedido seu é uma ordem, né? Eu encaro sempre como um, não um convite, mas uma convocação, na verdade, para estar aqui junto com vocês, podendo compartilhar um pouco de conteúdo, conhecimento, informações e sempre aprendendo. Tá bom? Próximo a pessoas que sabem construir a história e assim vivê-la.
Que bacana. E vocês, quer queira, quer não, Franz, vocês abriram a faculdade para o povo, né, cara? Pelo menos deu para sentir que o povo está sabendo quem que é a UNILV agora, o que, que faz, quais são os cursos, a importância disso, né?
Nós entendemos que a universidade deve estar inserida de maneira plena junto à sociedade. Afinal de contas, nós falamos de uma fundação municipal, ou seja, a universidade é nossa, é do povo. Então, nesse sentido, nós na nossa proposta, nós colocamos exatamente esse campo de abertura. E no primeiro ano, agora de 2015, que findamos, nós procuramos muito abrir a universidade para a comunidade se achegar, entender como funciona. E é lógico, pelo tempo e tudo, entendemos que nesse ano 2016 nós temos é que sair dos muros. Para você ter um exemplo, ontem, final da tarde, estivemos no posto do Bela Vista, em Porto União, junto com o prefeito de Porto União, para a inauguração daquele posto. Ficou um tempo parado, construído desde 2012, e faltava realmente recursos e outras formas ali para poder beneficiar a sociedade. O que, que nós conseguimos ao longo, já no retorno da Polônia, conseguimos costurar isso, já vínhamos antes com o secretário de Saúde de Porto União, Dr. Rogério Stasiak, e agora, a partir de segunda-feira, nós temos os acadêmicos e os professores de odontologia atendendo gratuitamente a comunidade do Bela Vista. Então, quer dizer, a hora é agora de, a essa hora agora é de a universidade também ir à sociedade, também ir nos locais e mostrar a formação de qualidade que nós temos dos acadêmicos e os serviços que podemos prestar.
Que bacana isso. É uma bela, de uma grande novidade, o prefeito Anísio deve estar feliz. Até eu já fiquei feliz com outra coisa, que eu vi o Anísio na rede social agradecendo a UNILV e tal, por entender numa corrida de curto, médio prazo, longo prazo, não sei como é que você corre, agradecendo o UNILV por entender, patati, patati, por ver a humildade de um prefeito com relação a uma instituição. Aí que vale
sem vaidade, as coisas fazendo acontecer, né, Francisco?
É, aconteceu, na verdade, desde setembro do ano passado, ali no desfile de 7 de setembro do ano passado, nós havíamos pessoalmente conversado com o organizador do circuito de corrida de rua e solicitado que a corrida de rua do mês de setembro fosse realizada no dia 18, próximo ao aniversário da Uniuvi, que fosse em homenagem ao aniversário de 42 anos da fundação. E correu o calendário e acabou coincidindo que Porto União também marcou para o dia 18. Sentamos, conversamos muito bem, houve um consenso em relação a tudo isso e o prefeito conseguiu trazer mais próximo para o aniversário de Porto União, então ele trouxe para o dia 11 a corrida meia maratona de Porto União e no dia 18 teremos a corrida em comemoração ao aniversário da Uniuvi, abrindo aquela semana de comemoração do aniversário da Uniuvi. E que é lógico, nós nos aproximamos da prefeitura de Porto União, assinamos um convênio na quinta-feira pela manhã, próxima passada, justamente de cooperação técnica, o que permitiu a abertura daquele posto, além de outros serviços que estamos fazendo em conjunto. É a universidade saindo de seus muros, realmente, ou extramuros, indo até as localidades, prestando seu serviço, demonstrando a sua qualidade, e vamos apoiar essa corrida, essa meia maratona de Porto União, com os profissionais de educação física, nossos acadêmicos, dando todo o apoio em comemoração à nossa cidade vizinha, e também no dia 18, aí, com a cooperação deles para realizar a corrida em comemoração ao aniversário da universidade.
E a Ana Vitória não deve ser diferente, porque minha filha, quando coordenava o setor doutor Ana Vitória, ela que é dentista, ela elogiava o trabalho da Uniuvi no quesito de mostrar isso para a Ana Vitória, também abrindo as portas para atender a população.
Exatamente. Esse é um compromisso que nós temos, de levar a prestação de serviços dos acadêmicos, dos profissionais, que é o serviço de qualidade realmente em todas as áreas, no mais amplo possível. Fala-se muito do aspecto da odontologia, até pelo investimento que se faz naquela área. Hoje, para você ter uma ideia, Britão, nós temos duas clínicas em funcionamento pleno, nós temos quatro construídas, tem uma que passa agora pela finalização de mobiliar ela, equipar e aparelhar ela para ainda esse semestre ser aberta também para uso, mas com 23 cadeiras hoje nós já fazemos mais de 2 mil atendimentos mensais gratuitos à população. Esperamos ainda com essas outras duas clínicas que estamos ultrapassar aí os 5 mil atendimentos mensais. Quem ganha com tudo isso? Com certeza os munícipes.
Ah, com certeza.
A melhoria da saúde.
Ah, saúde bucal, e a gente sabe que quando você for pagar, a coisa não é fácil. Eu faço carnezinho. Tem que fazer carnezinho para pagar os dentes aí. Mas o que é legal? Porque é um curso novo, moderno, não é barato. É barato porque é Uniuvi. Eu me lembro que quando minha filha estudava fora, eu acabava pagando, acho que só para te lembrar, acho que o último semestre, 1.500 pila por mês, isso há 15 anos atrás.
Olha, Britão.
Eu não sei como é que está numa faculdade hoje, mas deve estar em torno de 2.500, 3.000?
Gira em torno de 3 mil reais o curso fora daqui. Mas se vê, esses 15 anos, então nós congelamos para você, porque lá na Uniuvi de 1.500.
Isso que interessante isso, né, cara? E não, sem contar que você não precisa de apartamento, você não precisa de comida, não precisa de roupa, você está morando em casa. Está morando na casa do pai, da mãe, né, cara?
Está próximo à família, facilita muito.
Nossa,
essa interação.
No mínimo mais 1.500. No mínimo mais 1.500.
Exatamente.
E é um curso que realmente vem até gente de fora fazendo a França.
Tem, nós temos recebido acadêmicos de todas as regiões aqui de Paraná e Santa Catarina.
Sim,
o pessoal vem de fora mesmo, procura. Nós recebemos vários pedidos de transferências também de outros estudantes que já iniciaram o curso em outras universidades e vendo a qualidade que estamos nos dedicando na formação desses profissionais, qualidade de materiais aplicados, realmente eles têm feito algumas visitas. Quando conhecem a estrutura, eles já solicitam de imediato essa transferência.
Porque não é nada barato isso, né, cara?
Não, é um investimento pesado, pesado que deve ser feito, mas que dá retorno. Acredito que a Uniuvi acertou muito na abertura do curso de odontologia, justamente por essa inserção social. Nós já temos também em outras áreas, como por exemplo na área de engenharia, arquitetura e urbanismo, nós modelamos lá um escritório com os acadêmicos e começamos a prestar serviço nessa área também. Então a parte de engenharia, arquitetura e urbanismo também já está se colocando cada vez mais junto à sociedade. Inclusive, ontem pela manhã, recebi no gabinete lá um acadêmico de arquitetura e urbanismo e ele, sabendo pelas conversas ainda, foi meu aluno no Coltec ainda na época do ensino médio, ele sabia de um anseio que eu tinha, que era que esses acadêmicos começassem alguns trabalhos sociais. e ele veio me trazer uma proposta. De imediato nós topamos, vamos apoiar a turma dele, que vai fazer alguns trabalhos sociais realmente de recuperação de áreas que precisam. Ou seja, eles estão, além da formação técnica, profissional, eles também estamos formando pessoas, seres humanos que se comprometem com a nossa sociedade.
Que bacana. Quantos acadêmicos nós temos hoje, Nil?
Nós giramos de graduação aí em torno dos 1.500 acadêmicos.
Professores e funcionários?
Professores e funcionários, hoje nós temos servidores, né? Eu costumo trazer, até evoco muito essa palavra dos servidores, afinal é isso que nós somos, servidores públicos, estamos lá para servir a população, então nós somos em 142 servidores.
Cerveja é uma grande indústria, né, cara? É. Uma grande indústria sem chaminé.
Exatamente.
É. Você vê que bacana isso. É a Uniub, gente, 42 anos, hein? 42 anos. Feito na época com coragem, vamos falar, doutor Ciro Correia, doutor Marcelo de Mello, foram os precursores dessa Uniub, patati, patatá, e está aí 42 anos. Na realidade, a nossa cidade se transformou num grande centro universitário, né, meu reitor? E, graças a Deus, indústria sem chaminé, dando efetivamente para a região, para o Brasil inteiro, porque eu me lembro que a minha mulher fez enfermagem, tinha duas amigas, uma doutora do Bahia, Mato Grosso, gente de todo o país está aqui, né, cara?
Exato, você acaba mobilizando. Isso traz recurso, traz investimento, traz muita interação, muita cultura para as nossas cidades. Com certeza ajuda a pensar no que nós queremos nessas cidades daqui para frente. E essa interação, essa vinda das pessoas, eles vêm morar, ele precisa residir, ele vai se alimentar, ou seja, aquece até o comércio em relação a isso. Vejam um exemplo simples, por brincadeira a gente pode até falar, uma simples formatura, uma colação de grau, o quanto movimenta na economia. É restaurante, são salões de beleza, o comércio de roupas, sapatos, quer dizer, a universidade traz recurso e traz investimento, além de desenvolver pesquisas, pensando no desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, acreditamos sim que é a educação uma peça-chave para a grande mudança que todos almejam, se mesmo, realmente trazendo um mundo melhor, fazendo um mundo melhor. Mas nós temos que estar comprometidos com isso, não é só dar acervo técnico, mas também humanístico a essas pessoas que estão se formando, comprometendo eles com o futuro, né? A cada dia comprometendo com o futuro. O que vão fazer para o próximo? O que vão fazer pela cidade? Mesmo aqueles que vêm de fora, que vêm aqui só para estudar e retornam às suas cidades, o que eles levam da nossa cultura? O que eles deixaram para nós aqui? E o que eles vão fazer pelos seus próximos?
Que bacana isso. Recentemente, o senhor esteve na Polônia, junto com o Passo, junto com o seu vice-reitor, firmando parcerias naquele país. Como é que foi lá a visita?
Isso.
Como é que foi os polacos lá, nossos parentes?
Olha, só elogios para essa viagem. Realmente crescemos e eu brinquei numa reunião com os servidores lá na Uniub que estava difícil de organizar um pouco o pensamento porque o meu cérebro continuava em expansão e eu torcia para que ele parasse, né? Para não ter problemas. Mas o choque cultural que você observa é de crescimento, na verdade. Você acaba se perguntando, como falou o Richard Mai, que é responsável pelas relações internacionais na Universidade Tecnológica de Kielce, em algumas perguntas que fizemos para ele, passeando pelo campus, ele dizia muito assim, mas por que não? Quando perguntavam se podia, se dava para fazer qualquer assunto, ele sempre dizia, mas por que não? Ou seja, oportunidades. Então, na verdade, esse namoro com a Polônia começou em fevereiro de 2015, com a vinda do reitor da Universidade Tecnológica de Kielce, junto com o seu chefe de relações internacionais, o Richard, e eles vieram propor realmente uma parceria, né, um investimento direto entre as universidades com um intercâmbio profissional, acadêmico e cultural. Em agosto de 2015, eles retornaram, trouxeram o grupo Volosat, que é um grupo de jovens e universitários, desde o ensino médio, quando se institucionaliza esse processo, um grupo que já tem 40 anos também, vai se renovando conforme os membros vão aderindo, trocando. Então, esses jovens fizeram uma apresentação no Cine Teatro Ópera, em agosto do ano passado, quando publicamente assinamos um convênio. Um convênio direto, Universidade Tecnológica de Kielce e Uniub e União da Vitória. Ou seja, nós começamos essa construção de uma ponte entre União da Vitória, no Paraná, Brasil, pela Uniub, e Kielce, na Polônia. Uma ponte muito sólida que, esse ano, no início de 2016, já recebemos pela terceira vez, então agora a visita deles, uma delegação onde tratamos de assuntos mais específicos, de pesquisa na área de engenharia e também a mobilidade profissional, ou seja, a vinda de professores de lá, da Polônia para o Brasil, e o fluxo nosso, acadêmico e profissional, do Brasil até a Polônia, numa interação nesse intercâmbio. E nos comprometemos com essa visita técnica para conhecer em loco as estruturas que eles têm lá. Então nós ficamos, eu e o Lúcio, 2 semanas visitando, conhecendo toda essa parte. E tivemos, pela recepção do governo polonês, da cidade de Kielce especificamente, nós fomos acompanhados pelo presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Thomas. Ele acompanhou ininterruptamente os trabalhos, salvo partes técnicas, lógico, da universidade, mas nesse anseio de estabelecer de maneira sólida essa ponte direta entre as duas cidades, União da Vitória e Kielce. Isso nós conhecemos, conseguimos, e conhecemos toda a estrutura da Universidade Tecnológica de Kielce, laboratórios, salas de aula, os alojamentos, que é um conceito que sempre falamos aqui e acabamos, talvez por receio ou medo, não sei, mas isso facilita, o acadêmico fica o tempo inteiro dentro da universidade. Lá o ano letivo dele se resume a 6 meses. São 3 meses o primeiro período e depois mais 3 meses o segundo período, com 3 meses de férias entre eles. Então a qualidade se deu muito em crescimento realmente, abriu a cabeça para muita coisa, alguns projetos já surgiram. E em Kielce nós já saímos de lá com propostas de cursos de inverno e verão e concretizado a vinda de uma professora da Universidade Tecnológica de Kielce, agora nesse semestre vem trabalhar na UniUV. Por 3 meses ela deve permanecer aqui, lecionando e dando uma consultoria técnica na área de pesquisa. É da área de engenharia, Andrushka, professora. Então ela vem trazer o seu conhecimento da Universidade Tecnológica de Kielce para o UniUV, União da Vitória. E além disso, nós fomos também a Katowice, conhecer uma outra universidade, com quem iniciamos uma conversa, a Universidade Silésia, que tem cursos mais na área de humanas, administração, comunicação social, políticas econômicas, a parte de ciências políticas, e tivemos a satisfação de depois de fazermos a apresentação da universidade e uma boa conversa que durou aí a manhã toda, nós conseguimos já trazer também um segundo convênio. Então assinamos um segundo convênio nessa viagem. Ou seja, construímos uma ponte com 2 saídas na Polônia já. Pode sair em Kielce ou pode sair em Katowice. Uma cidade belíssima, em que conversando com acadêmicos que lá estudam, essa foi uma preocupação que nós tivemos, de conversar realmente com estudantes estudando a universidade para saber qual é o fluxo, como seria esse relacionamento, a impressão, as dificuldades, a recepção, até as dificuldades no dia a dia, como se adaptar realmente às condições na Polônia. E eu perguntei a uma delas o que mais chamava atenção, o que realmente ela tinha visto de mudança nos 2 últimos anos. E nesse momento nós atravessávamos um viaduto, né, a pé, caminhando pela universidade em direção a um outro campus, e ela olhou, parou, olhou para mim e disse: olha, professor, toda a volta onde o senhor está olhando, há 2 anos e meio não existia. Isso foi construído, está funcionando, todos esses prédios são modernos, e olha, tenho certeza absoluta que o dinheiro aplicado, o investimento que foi feito, está dando resultado, porque eles usam plenamente a estrutura. E é isso que nós queremos trazer para cá, essa consciência de um dinheiro bem investido em educação, bem investido em estrutura. Realmente, lógico, a União Europeia favorece isso para eles, mas nós temos condição de fazer muita coisa que vimos lá, aqui em União da Vitória.
E eles pagam mensalidade lá também?
Também. É uma universidade em que custeia, só que é um custo mais baixo. Para ter uma ideia, tem alguns cursos que o semestre custa em torno, equivale a mais ou menos 500 euros.
3.500.
É, por aí. Um semestre. R$2.000, o semestre, né? Acaba pagando o semestre. E o legal é que nós conhecemos a estrutura de alojamento em Kielce. São 6 prédios de 5 andares. Repletos de apartamentos com 2 camas, um banheiro, né? São os dormitórios, uma estrutura ali com geladeira, um frigobar e uma cozinha coletiva por andar, em que o acadêmico paga um valor mensal que gira em torno de 300 a 500 euros, eles pagam para residir ali, ou seja, ele mora dentro do campus da universidade. Um conceito muito bom, ele se dedica realmente, por isso que são 3 meses o primeiro período letivo deles, eles se dedicam integralmente à sua formação.
Sim, veja.